E agora temos Fabíola Góes para falar com a gente, direto dos Estados Unidos. Wagner Gomes.
Bom dia, Fabíola Góes. E a gente começa falando a respeito do assunto do dia nos Estados Unidos, né? Até porque o Senado começa hoje o segundo julgamento de Donald Trump, o primeiro presidente a ter um processo de impeachment analisado mesmo após deixar o cargo. Os deputados democratas afirmam que Trump foi responsável pelo crime constitucional mais grave já cometido por um presidente ao incitar uma multidão a atacar o Capitólio no dia 6 de janeiro, quando o Congresso certificava a vitória de Joe Biden. Então, os democratas estão rejeitando a tese de Donald Trump e mantendo esse impasse do Senado, né, Fabiola?
Bom dia a todos. É exatamente isso. Hoje o Senado começa a 1h aqui, né, de Washington, a discutir a constitucionalidade primeiro desse projeto. Eles vão passar mais ou menos umas 4 horas discutindo sobre isso, vão votar se é constitucional ou não. É uma maioria simples, então a gente espera que vá passar sem a menor dificuldade. Aí, em seguida, os promotores da acusação, né, que são os gerentes que eles falam aqui do impeachment, eles vão apresentar os argumentos pelos quais o impeachment deve ser passado e o Trump deve realmente perder os direitos políticos e ficar inelegível. Então, isso daí deve durar mais ou menos 16 horas. Aí, depois, os advogados de defesa de Trump vão entrar com o argumento de que ele não incitou a violência, ele não incentivou que as pessoas entrassem no Capitólio, né, que é o grande argumento deles. Eles vão utilizar, inclusive, o argumento da primeira emenda aqui americana, que é da liberdade de expressão. E aí eles vão ter também 16 horas para falar. Então, são 2 dias, mais ou menos, em que os advogados de defesa vão apresentar os argumentos e a acusação também. E aí, lá para o início da semana que vem, é que, de fato, vai haver o julgamento. Os senadores vão decidir se o Trump deve ser impeachmentado. E aí o quórum é um quórum qualificado de 2/3. Então, seriam 67 senadores para aprovar o impeachment do Trump. A gente já sabe que esse número é difícil acontecer, porque teriam que haver 17 senadores republicanos para votar contra o Trump, e isso é praticamente inviável, né? A gente sabe que é um quórum bem difícil do Trump perder, né, no caso. Então, essa semana está sendo uma semana bem decisiva, é o que se fala mais aqui nos Estados Unidos, e inclusive eles estão reforçando a segurança aqui em Washington. A Guarda Nacional já está em prontidão lá na frente do Capitólio, nas imediações, para evitar que haja algum protesto que tente impedir a votação. Aqui tudo pode acontecer a qualquer momento, mas, por enquanto, está transcorrendo calmamente. Ontem eles passaram discutindo, né, os procedimentos que seriam adequados, né, o líder da minoria e o da maioria. Eles passaram o dia analisando as regras desse processo e hoje finalmente começa.
Então, quer dizer, esse clima de tensão continua aí nas cercanias do ambiente que você frequenta?
Sim, aquela sensação de insegurança ainda persiste, né? Desde o dia da invasão do Capitólio, eles continuaram observando a população, os moradores. Não existe aquela ostensividade de polícia em todas as ruas, em todos os prédios, fechamento de algumas áreas, não está assim, não. O Capitólio, ele está com uma cerca, mantém essa cerca, desde aquele período. Eu estive lá esse final de semana, né, ao redor do Capitólio, então eles mantêm a cerca, só que agora, de novo, a Guarda Nacional nas ruas. Aqui onde eu estou, que é mais ou menos uns 2,5 km, 3 km do Capitólio, eu não tenho visto Guarda Nacional, mas lá, mais perto, realmente eles estão reforçando a segurança para evitar que aconteça, né, porque a gente viu que foi uma falha na segurança naquela invasão do Capitólio.
Maria Luísa Borges.
Bom dia, Fabíola. Eu acho que, em parte, talvez os possíveis manifestantes estejam com medo de ser presos, né? Porque a gente já viu várias prisões ocorrerem de pessoas envolvidas com os incidentes lá do dia 6 de janeiro. Com relação ao impeachment, né, ao julgamento de impeachment de Donald Trump, questionado até do ponto de vista constitucional, embora já tenha tido até uma decisão, né, de seguir mais atrás, o que significa, como você disse, que facilmente hoje deve ser considerado constitucional e começar o julgamento em si. Considerando a dificuldade que teria o grupo democrata de angariar 17 republicanos favoráveis ao impeachment, de certa forma, esse processo não termina sendo só um jogo de cena, na verdade, porque, no fundo, eu acho que todo mundo meio que já tem contabilizado que Donald Trump não vai sofrer impeachment pós-mortem, digamos assim, depois de sair do poder. Termina sendo um jogo de cena e, de certa forma, atrasa um pouco coisas importantes que o governo Biden poderia estar tocando. Tenho essa impressão. Não sei se você concorda.
Bom dia, Maria Luísa. É por aí mesmo. A gente sabe do resultado, mas os democratas, eles querem se posicionar. Afinal, precisa se dar uma resposta, né, para a população americana. O Trump foi eleito, ele não foi eleito, né, mas ele teve 74 milhões de votos, então ele sai do cenário político, mas ele tem uma força muito grande. Ele ainda tem a maioria dos republicanos do lado dele. É um jogo de cena porque a gente sabe que eles não vão conseguir, né? Mas eles conseguiram arrastar o debate e colocar isso em evidência, o que o Trump fez e quem foi o Trump nesse período de 4 anos de governo que culminou com aquela invasão do Capitólio, né? Agora, de fato, não é interessante eles ficarem prolongando tanto. Tanto é que esse impeachment agora, esse segundo impeachment pelo qual o Trump vai responder, não vai demorar tanto quanto o primeiro. O primeiro foram 3 semanas. Esse vai durar mais ou menos uma semana, vai nem uma semana e meia. Por quê? Porque o Biden tem uma agenda super importante aqui para a recuperação econômica dos Estados Unidos. E ele quer aprovar no Congresso aquele pacote de 1,9 trilhão de dólares para poder incentivar a economia, para poder ajudar as pessoas que estão sem comida, sem alimento. Então, ele precisa passar isso ainda pela Câmara dos Deputados e eles estão em meio a uma negociação com os senadores republicanos. Ainda que para essa aprovação desse 1,9 trilhão não precise majoritariamente dos republicanos, ele quer uma negociação, né? Ele está chamando os senadores republicanos para negociar esse pacote. Não é nem de longe o que o Biden quer. Então, e por outro lado, os republicanos não querem ficar também estendendo essa sangria contra o Trump, porque eles querem voltar a debater os temas nacionais, eles querem evitar que se desmantelem a agenda que o Trump fez e algumas medidas que o Trump fez. Então, não é interessante para nenhum dos lados manter esse impeachment durante muito tempo. Agora, em relação aos grupos, né, que incentivaram a invasão no Capitólio, eles realmente estão com medo. Vários integrantes, mais de 200 foram presos, inclusive do QAnon, que é uma, parece uma seita, né, até foi um tema muito debatido nas duas últimas semanas aqui, porque teve uma deputada da Geórgia que foi eleita em novembro, a Major Taylor Greene, ela foi retirada de comissões na Câmara dos Representantes porque teria envolvimento do QAnon. É uma teoria conspiratória absurda que existe aqui nos Estados Unidos. Mais de 30 mil pessoas seguem esse movimento, inclusive foi um movimento pouco incentivado pelo Trump. Eles acham que o mundo é governado por uma elite e que está cheia de pedófilos, inclusive o Obama, o OMS, a ONU, nós jornalistas estaríamos envolvidos com isso. Eles têm umas teorias conspiratórias, inclusive falam que o filho do Kennedy não foi assassinado pela Hillary Clinton. É como se as queimadas da Califórnia fossem utilizadas por laser dos judeus. Então, assim, é uma coisa meio maluca que a população aqui ainda acredita nessas teorias conspiratórias. Mas, com a resposta, né, da prisão do Capitólio, eles meio que se aquietaram. Então, pode ser que esses episódios mais sangrentos, assim, que a gente viu no dia 6, isso não volte a acontecer agora nesse momento.
Romualdo de Souza.
Fabiola Góes, muito bom dia. E essa história da Tereza Cristina como chanceler do Brasil? Aí os terraplanistas piram, Fabiola.
Bom dia, Romualdo. Olha, a Tereza Cristina está sendo cotadíssima, mas nesse momento o que a gente vê aí é a influência do Centrão, né? O Centrão agora está cobrando a fatura pela eleição da mesa da Câmara e do Senado. Então, seria uma maneira de tirar a Tereza Cristina do Ministério da Agricultura para levar para o Itamaraty, que é uma pasta também super importante, né, nas relações internacionais no governo brasileiro. E a Tereza Cristina ocuparia esse lugar do Ernesto Araújo, pensando numa possibilidade de mudar mesmo a política externa, de se aproximar com os temas em que a Europa e os Estados Unidos estão ligando, né? Temas relacionados principalmente ao clima, as relações com a China também, porque nesse momento agora de Covid, ela entrou para negociar com o embaixador chinês a liberação, né, para vacina, né, dos insumos para a gente fazer a vacina no Brasil. Então, a Tereza Cristina, ela, na verdade, estava trabalhando ali nos bastidores também como uma negociadora para esses temas de política internacional. Então, o nome dela, naturalmente, surge porque ela realmente apareceu na pasta da agricultura, né? Nós vemos que nós temos uma produção agrícola forte mesmo no meio da pandemia, né? Nós estamos em primeiro lugar na exportação de carne do mundo, a gente concorre com os Estados Unidos. Ela é um nome forte, e aí seria uma sinalização do governo brasileiro já atendendo a mudança do governo americano com o Biden, né? Porque o Biden está realmente muito focado para a agenda do clima, e o discurso do atual chanceler brasileiro não foi um discurso que compatibilize com o discurso do Biden. Então, já pode ser também uma resposta. O governo brasileiro resolveria duas questões ao mesmo tempo, né? Atenderia o Centrão, que está de olho no Ministério da Agricultura, e também essa aproximação com o governo dos Estados Unidos, porque a política externa iria mudar a partir de agora.
Pronto, tivemos Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos.